2h41, nós vamos falar agora sobre planejamento para eficiência na construção civil e o nosso entrevistado está aqui com a gente, é o engenheiro civil Guilherme Lozecan, que é gerente de relacionamento e expansão da Prevision, uma plataforma que oferece planejamento com conceito Lean. A gente vai entender isso com o Guilherme. Guilherme, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.
Guilherme, então, como planejar uma obra? Explica para a gente como era antigamente e como é hoje em dia com tanta tecnologia, né?
Boa pergunta. A gente vem de um mercado desafiador e antigamente a gente não tinha tecnologias que podiam atender a engenharia e acaba que a gente sabe que a capacidade do engenheiro acaba até desenvolvendo isso, às vezes, no próprio Excel, que é o seu próprio programa. Então, hoje, a gente tem tecnologias que podem otimizar isso. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente pode buscar as melhores tecnologias alinhadas às metodologias ágeis, metodologias Lean, né, que é uma filosofia, que é o que pode otimizar muito hoje o cenário do mercado e é o que vai tornar essas empresas mais com melhor grau de competição no mercado.
O que é essa tecnologia Lean? Explica um pouquinho melhor para
a
gente.
Quando a gente fala do Lean, a gente gosta de dizer que o Lean é uma filosofia. Ela foi fundada no Japão, no sistema Toyota de produção, após a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Só que em 92, Koskela, que é um engenheiro muito conhecido nesse departamento, ele fundou o Lean Construction, que é a aplicação dessa filosofia na construção enxuta, né, na engenharia. Que nada mais é do que eliminar atividades que não agregam valor na nossa obra, né, de maneira que isso aumente o valor ali no nosso produto final, atendendo nosso cliente, zelando com a segurança, qualidade, prazo e custo.
É um processo, então.
Excelente, é um processo, só que quando a gente fala desse processo, a gente tem junto outros dois pilares, que é as pessoas, que sem essas pessoas não roda o processo, e sem os processos as pessoas também não compram a cultura. E no final, entra a tecnologia. Então, lá atrás, às vezes a gente não tinha o processo bem desenhado, ou as pessoas com essa cultura, mas agora a gente consegue construir isso juntos e vem a tecnologia para potencializar.
Guilherme, quais os indicadores que precisam ser acompanhados numa obra, né? Num cenário de alta de preços, por exemplo, de falta de insumos, como é que fica o planejamento?
Excelente, eu acho que só essa questão de acompanhar já é um grande desafio hoje no nosso Brasil, né? Então, com esse cenário de Selic, de governo, que a gente fica com algumas dúvidas, a gente deve realmente acompanhar, ter rituais de acompanhamento do longo prazo. Então, quando a gente fala do Lean, Lean Construction, a gente tem alguns horizontes de controlar um longo prazo, um médio prazo, um curto prazo, e a gente tem alguns indicadores para cada um desses horizontes, de maneira que eu vou proteger a produção. Eu vou evitar qualquer surpresa, ou se acontecer, que vai acontecer, vou reprogramar e entender o que, que eu vou fazer para botar isso de volta no eixo.
Buscar alternativas.
Exatamente, simular cenários e entender, olha, precisamos tomar essa ação e resolver esse problema.
Você pode me explicar assim, com algum exemplo, né? Então, você falou assim, prever cenários e se preparar a esses cenários, para esses cenários. O que significa isso? Por exemplo, estoque de mercadorias?
É um ótimo exemplo, a gente viveu isso na pandemia. Na pandemia, entre vários insumos, a gente, por exemplo, o aço, né, que a gente tinha em 20 dias, às vezes, entregue, né, numa obra, ele foi para 90 dias. Só que tu imagina um planejamento que tu foi surpreendido, achando que aquele aço ia estar ali em 20 dias, e do nada ele vai ser só daqui 90 dias. Então eu preciso reprogramar, mudar um plano de ação, criar cenários, entender quanto que isso eu vou expor mais meu caixa, quanto que eu vou expor a empresa, de maneira que eu mantenha o prazo, porque eu tenho que atender o quê? Meu cliente final. Então a gente precisa dessas ferramentas e tecnologias para tomar essa ação rápida, né? Para enxergar isso, o impacto, e escolher a melhor alternativa.
Mas qual que é a saída num cenário como esse, que o aço vai demorar 90 dias para chegar e você estava esperando para 20 dias? Que você
Olha,
faz?
É desafiador, mas é aí que entram vários dos princípios do Lean, né? A gente pode estudar novas tecnologias para substituir, né? Não um caso específico do aço, né? Mas o método construtivo, porque talvez um não mais rápido, um fornecedor que vai me atender, ou mudar realmente a produção, ter mais pessoas, né? Ou fazer uma reprogramação e mudar o plano de ataque. Então, às vezes, de vez atacar por uma via só, porque eu não ataco por duas? Então, fazer alguns cenários e estudar qual que vai ser o melhor para o fluxo da empresa.
Qual é a vantagem de tudo isso que você está contando para a gente?
Mantendo a segurança e a qualidade, a maior vantagem é a redução de prazo e custo de obra. Sem dúvida, a gente tem estudos hoje que a filosofia Lean pode ter economia de até 6% no orçamento global de uma obra.
E é bastante, né?
6%. Meu Deus. 6% pega uma obra aí de 20 milhões, ou uma obra de infra, de bilhão, é muito dinheiro, né? Então, e quando a gente investe em tecnologia, a gente tem que olhar para esse retorno. o que que isso vai evitar de surpresa, né? Não é tangível eu imaginar a surpresa que eu estou evitando, mas a gente tem que entender que a metodologia está ali para proteger essa produção.
Guilherme, as construtoras, de um modo geral, investem em inovação?
Eu gosto de acreditar que sim, muito. Estou nesse mercado há pouco mais de 3 anos e é gritante o aumento do interesse do mercado, né? A gente vê essas construtechs, né, como nós aqui da Prevision, esse evento incrível hoje que tinha outras empresas, o pessoal buscando essas tecnologias, entendendo que a inovação está ali para auxiliar, né, e não para tirar o trabalho de ninguém. Ela está ali para otimizar o nosso processo, otimizar prazo, custo, cuidando dessa segurança. Então, sim, está melhorando. Não era um cenário muito aberto, né? A gente vem de um mercado que indicadores antigos diziam que a gente não se digitalizava, né? Em 2016, ganhava só da agricultura, da caça e da pesca. Então, a gente veio mudando isso. E está claro para nós hoje aqui, nesse ecossistema aberto de inovação na construção, que isso vem se transformando.
E muito em função do que as empresas viveram durante a pandemia, né? O que me disseram hoje pela manhã, quando a gente estava conversando também sobre esse assunto, foi um salto, né, na inovação. E você falou que faz 3 anos que você está nesse setor que você diz de inovação, né? Porque você é engenheiro, é isso?
Excelente. Eu estou há 3 anos nesse setor de tecnologia de inovação na construção, mas antes disso eu executava obras, sou engenheiro de campo e gestor, e até utilizava o sistema onde eu trabalho hoje, né? E eu achei uma inovação tão incrível que eu não consegui ficar levando aquilo só para a empresa que eu trabalhava. Precisava levar aquilo para o mercado.
Olha, entende? Que interessante.
Para levar essa otimização
para o mercado. Já esteve, então, dos dois lados, né? E é importante que esse setor de TI tenham também engenheiros, então, como você, né? O que você faz exatamente?
É muito importante, né? Nada melhor do que um engenheiro construindo para um engenheiro, né? Hoje eu viajo aí pela Prevision, com essa tecnologia para planejamento de obras, entendendo, fazendo diagnósticos do mercado. Eu sento com as construtoras e entendo entre pessoas, processos e tecnologia aonde é o momento que ela tem que otimizar agora. Seja com a Prevision, com outro parceiro, ou indicando melhores processos, indicando pessoas, mas de maneira que a gente consiga fazer o mercado evoluir. Esse que é o objetivo.
Você, como engenheiro, sabe qual é a dor do setor de engenharia. Isso. Que é a dor que se fala.
É isso que eu faço nas empresas, né? Lógico que tenho apenas 10 anos de mercado, mas que eu justamente entro lá para entender aquelas dores que eu sentia lá atrás, Guilherme, quando era engenheiro de obra, né, com os gestores, donos de empresas, né, a questão de fluxo de caixa conectado ao planejamento. O planejamento é a ponta do iceberg, ele está conectado a todos os outros departamentos, né? Isso expõe o coração da empresa, né, o caixa. Então, acabo que eu entro nas empresas e entendo, olha, onde é que a gente pode otimizar hoje?
Então, quer dizer que no passado, não muito distante, o setor de construção civil só era mais digitalizado do que o setor de pesca, é isso?
Em 2016, a gente ficava em penúltimo na digitalização.
2016.
A gente só passava da caça e da pesca. Não é um dado tão antigo, né? Confesso que eu não sei se já saiu um novo dado, que na construção civil esses dados eles são espaçados, né? Sai com bastante demora. Mas assim, onde eu estou hoje, a empresa foi fundada em 2018, e é nítido o crescimento, né?
Tem muito potencial, muito potencial ainda, então.
Muito potencial, e o que tu falou da pandemia foi a virada de chave, porque o mercado viu que, cara, ou eu vou fechar as portas, ou eu preciso melhorar o meu produto, melhorar meu prazo e meu custo, porque as coisas se transformam. Imagina uma obra que era de 4 anos e que veio a pandemia, e agora se fala de tudo digital, né? Inteligência artificial, se fala de vagas de carro elétrico, e aí tu tava com o conceito todo pronto e do nada tu tem que mudar aquele planejamento, todo aquele custo, ou tu vai perder todo o teu investimento, né? Então essa transformação, essa inovação é necessária.
Tá certo. Guilherme, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde para você.
Eu é que agradeço, obrigado.
Nós conversamos com o engenheiro civil Guilherme Luzecan, que é gerente de relacionamento e expansão da Prevision, e falamos sobre planejamento na construção civil.